Aprova maior controle social sobre gastos com merenda escolar.
Relator apresenta texto alternativo à redução da jornada de trabalho.
Boa noite. Relator da proposta que trata da redução da jornada semanal de trabalho apresentou um texto alternativo sem alteração das escalas. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
O relator da subcomissão que analisou a proposta de redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais e prevê o fim da escala 6 por 1 de 6 dias trabalhados e uma folga por semana, deputado Luiz Gastão, do PSD cearense, apresentou uma proposta alternativa na comissão de trabalho. O parlamentar propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem alterar a escala. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, em fevereiro deste ano. A diminuição proposta por Luiz Gastão ocorreria de forma gradativa. Assim que a medida fosse promulgada, o tempo de trabalho cairia para 42 horas semanais e depois seria reduzido em uma hora a cada ano por 2 anos para atingir as 40 horas por semana. Luiz Gastão afirmou que depois de ouvir os setores patronais e de trabalhadores, o texto representa um ponto inicial para a discussão da jornada de trabalho no país, com garantias para os empregados e os empregadores.
As propostas representam um mar para que, em cima deles, nós possamos discutir e implementar a tão sonhada redução da jornada de trabalho e, quando possível, a extinção da escala 6x1, para que nós possamos dar tanto ao trabalho, mas principalmente à atividade econômica, a condição de criação de mais empregos com dignidade ao trabalhador e ao exercício dos negócios.
Apesar de reconhecer os esforços do relator para apresentar um texto viável, o deputado Vicentinho, do PT paulista, sustentou que, assim como o governo, tem muitas divergências com a proposta de Luiz Gastão.
Nós não admitimos a hipótese de não ter o fim da jornada do 6x1. Nós não admitimos a hipótese da redução salarial e não pensamos em momento algum em dar subsídio aos empresários.
Luiz Gastão sugere a concessão de benefícios tributários a empresas com folhas de salários que comprometam mais de 30% do faturamento. O desconto poderia chegar a 50% quando o pagamento de empregados comprometer mais da metade do faturamento. Vicentinho ressaltou que várias empresas já trabalham 40 horas semanais e não houve queda de produtividade. O deputado sustentou ainda que em vários países da América Latina e da Europa já se trabalha 36 horas por semana e que as empresas brasileiras não vão quebrar por isso. Também favorável à redução da jornada e ao fim da escala 6x1, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, destacou que 37% dos trabalhadores com carteira assinada têm somente uma folga por semana. No comércio, esse percentual chegaria a 51%. Na opinião do parlamentar, é preciso debater o assunto, porque muitos trabalhadores já não se submetem mais a essas condições de trabalho. Com as divergências, o presidente da subcomissão, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, concedeu vista coletiva ao texto, que ainda não tem data para ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Cristiane Lopes, do União de Rondônia, elogia o governo por retomar a investigação sobre possíveis práticas de dumping na importação de leite em pó do Mercosul. Ela entende que a medida é essencial para conter a concorrência desleal e proteger produtores brasileiros.
Temendo a falência de milhares de produtores, Cristiane Lopes defende o fim das importações, a taxação de produtos externos e o fortalecimento da fiscalização sanitária. Ela pede ainda subsídios, crédito facilitado e redução de impostos para os produtores nacionais.
Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, alerta para a crise do setor leiteiro e cobra do governo ações imediatas contra a importação de leite em pó, que, segundo ele, derruba os preços do produto in natura e ameaça milhares de produtores gaúchos.
O deputado informa que o governo federal acatou uma ação que pede a revisão das importações, sinalizando o reconhecimento dos prejuízos ao setor leiteiro. Para minimizar as perdas do setor, Afonso Ram solicita políticas de apoio financeiro, incluindo créditos especiais.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, avalia como excessiva a decisão do STF de suspender todas as ações sobre atrasos e cancelamentos de voos. Na visão da deputada, a medida beneficia as companhias aéreas e prejudica os consumidores.
Gisela Simona explica que o impasse jurídico envolve escolher entre o Código Brasileiro de Aeronáutica, menos protetivo, e o Código de Defesa do Consumidor, mais favorável ao passageiro. Ela pede que o governo limite os efeitos da decisão para preservar direitos.
Desenvolvimento regional.
O governo federal lançou o programa Periferia Viva no mês de novembro. Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, explica que a iniciativa prevê a urbanização de favelas com foco em infraestrutura urbana, equipamentos sociais e fortalecimento comunitário.
De acordo com Heriberto Medeiros, o programa é uma resposta do Estado no enfrentamento das desigualdades, investindo no futuro mais justo, com a valorização da potência e da criatividade da população periférica, de quem, segundo ele, foi roubada a dignidade.
Justiça.
Para Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, a decisão que restringe os pedidos de impeachment de ministros do STF à Procuradoria-Geral da República comprova a interferência política do Judiciário. A deputada reitera que a decisão afronta as prerrogativas do Legislativo e reduz o papel do Parlamento.
Júlia Zanata também relata que ministros do Supremo estariam monitorando senadores que discutem o impeachment como pauta eleitoral. De acordo com a deputada, a postura do STF é uma humilhação institucional e representa uma ameaça ao equilíbrio democrático.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, avalia como autoblindagem a decisão de que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de membros do STF. Para ela, a medida representa interferência entre poderes e causa desequilíbrio na ordem constitucional.
Rosana Vale pede que a imprensa denuncie a violação à democracia, afirmando que o silêncio valida abusos. A legisladora considera que o país corre o risco de sucumbir a um regime autoritário que não admite a existência de oposição ou de imprensa livre.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, reitera que a decisão sobre o impeachment de ministros do STF é mais uma interferência do Supremo no Legislativo. Ele alerta que a Corte pode avançar ainda mais sobre as prerrogativas do Congresso ao limitar também o papel do Senado na indicação de novos membros.
No entendimento de Rodrigo Dazaeli, o Supremo Tribunal Federal promove uma autoproteção que ameaça as prerrogativas constitucionais do Congresso. Para o deputado, a omissão do Senado pode incentivar novas investidas do Judiciário.
Para José Medeiros, do PL de Mato Grosso, o Judiciário prejudica o desenvolvimento do país quando adota pautas autoritárias. Ele lembra que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a construção da Ferrogrão, ferrovia que ligará Sinop, em Mato Grosso, a Itaituba, no Pará.
De acordo com José Medeiros, o Judiciário reduz a competitividade do agronegócio brasileiro ao travar obras viárias importantes. O deputado acrescenta que a insegurança jurídica afasta investimentos e agrava o endividamento dos produtores.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que a decisão de Gilmar Mendes agrava um quadro de ameaças à democracia. Ele sustenta que o país vive um cenário de perseguição política e cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, é vítima de decisões arbitrárias.
Messias Donato também critica a atuação do Senado, alegando que a casa se cala diante do que considera abusos do judiciário. Ele acredita que o Congresso abandonou seu papel constitucional, comparando a situação brasileira a regimes autoritários como o da Venezuela.
Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, contesta as acusações de que o STF estaria invadindo as competências do Congresso Nacional. Ele argumenta que a Corte apenas reage a ameaças institucionais, dando respostas necessárias a articulações de grupos antidemocráticos.
João Daniel sustenta que o Supremo cumpre uma tarefa histórica ao fazer valer a Constituição e responsabilizar aqueles que atentaram ação contra o Estado brasileiro. O parlamentar reafirma que não existe contradição entre os três poderes, e sim uma defesa firme da ordem democrática contra tentativas de golpe.
Política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, critica a manutenção de despesas com gabinetes de parlamentares ausentes do país. O deputado calcula que a estrutura ativa dos gabinetes custa cerca de R$400 mil por mês aos cofres da Câmara, sem retorno para a sociedade.
Zeca Dirceu requer a realização de uma auditoria interna para apurar os gastos e a revisão das normas administrativas que permitem o repasse de verbas sem o exercício efetivo do mandato. O parlamentar cobra a suspensão imediata dos pagamentos e a responsabilização por possíveis danos ao Estado.
Direitos humanos.
Comissão aprova a proposta que define igualdade racial como direito fundamental na Constituição. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, aprovou o relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que insere na Constituição um capítulo dedicado à promoção da igualdade racial e cria um fundo voltado à inclusão da população negra. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário. Na versão original da PEC, o foco estava sobretudo na criação do Fundo de Reparação, prevendo aportes da União e apoio a ações afirmativas. Já o parecer amplia o alcance da proposta ao estabelecer um capítulo constitucional mais abrangente com princípios, direitos e diretrizes detalhados. O novo texto afirma a igualdade racial como direito fundamental e determina a adoção de medidas permanentes e estruturais, indo além de ações pontuais voltadas à redução das desigualdades. O texto também define aporte obrigatório de R$20 bilhões pela União em 20 anos. Detalha as finalidades do fundo e condiciona o repasse a estados e municípios à adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tornando o mecanismo mais estruturado e controlado. Classificando a sessão como histórica, o deputado Orlando Silva defendeu que a proposta é fundamental para estabelecer a obrigação do Estado e da sociedade em combater o racismo.
E essa proposta de emenda à Constituição tem esse sentido. Estabelecer como obrigação do Estado brasileiro enfrentar o racismo, obrigação da sociedade brasileira enfrentar o racismo, perceber a promoção da igualdade racial como um direito fundamental.
O deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, um dos autores da PEC, celebrou a aprovação como um marco histórico.
O último país do mundo a libertar os negros. E nós somos o primeiro país do mundo a fazer a reparação econômica.
Contrário à proposta, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, que é negro, apresentou relatório alternativo contrário à proposta, que foi rejeitado pelo colegiado. Sua principal crítica foi em relação a questões fiscais e à abrangência da reparação, afirmando que a PEC viola o novo regime fiscal.
Essa PEC, ela viola o novo regime fiscal, o arcabouço fiscal, consequentemente, que ele sai do teto, e eu tenho uma preocupação. Primeiro que, já que ele sai do teto, de onde necessariamente vai vir esse recurso? Minha preocupação, a origem desse recurso, preocupação, não estou afirmando se ele pode vir sair da saúde, da educação, do BPC, do Minha Casa Minha Vida, da farmácia popular, de construção de creche. Eu quero saber que esse recurso, ele vai vir, mas ele está fora do arcabouço.
A proposta é que ainda precisa passar pela análise do plenário, prevê como fontes de financiamento os valores decorrentes de condenações por crimes de racismo, de escravidão contemporânea e de danos morais coletivos, além de doações e compensações de programas públicos e privados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Segurança Pública.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, acusa o poder público de se omitir diante dos índices de feminicídio no país. Ao ressaltar que muitos casos poderiam ter sido evitados, a deputada observa que a situação exige uma resposta urgente do parlamento.
Jaque Rocha afirma que o feminicídio é previsível e só chega ao desfecho fatal porque há falhas nas etapas de proteção. Por isso, ela defende medidas protetivas mais eficazes, o endurecimento de penas, a formação de profissionais e mais recursos para combater a violência de gênero.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, critica a flexibilização do porte de armas de fogo proposta por integrantes do Congresso. O parlamentar alerta que o aumento do feminicídio está relacionado à ampliação desse tipo de comércio.
Com o foco no combate à violência contra a mulher, Raymond cobra uma mudança de postura dos homens, defendendo respeito e igualdade. Ele apela por menos agressividade e mais compromisso com a defesa da vida e dos direitos humanos.
Homenagem.
Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, presta homenagem à atleta Caroline Silveira Neto, primeira embaixadora do pádel social no país. Ele afirma que o título é um reconhecimento a todos aqueles que acreditam no poder transformador do esporte como instrumento de inclusão e de esperança.
Pedro Westphalen explica que Caroline faz parte do projeto Ponto de Ouro, iniciativa que nasceu no município de Cruz Alta e vem se consolidando como uma referência nacional de responsabilidade social, inspirando crianças, jovens e famílias a descobrirem, através do pádel, uma oportunidade real de desenvolvimento humano.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, registra os 90 anos da Assembleia de Deus de São Borja. Ele observa que a igreja é respeitada pela comunidade, não apenas pela sua atuação religiosa, mas também pelos serviços sociais prestados às famílias do município.
Ronaldo Nogueira comemora também os 73 anos da Assembleia de Deus de Rosário do Sul. O parlamentar destaca o trabalho que a igreja realiza tanto na evangelização quanto no acolhimento e assistência às famílias vulneráveis da região.
Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que prevê um controle social maior sobre os gastos com merenda escolar. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre a proposta.
Os estudantes e a sociedade civil poderão ter papel mais ativo na fiscalização dos recursos públicos destinados à alimentação escolar. A mudança faz parte do projeto de lei do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto aprovado foi a versão da Comissão de Educação, por recomendação da relatora, deputada Lítice da Mata, do PSB da Bahia, que ressaltou o papel dos estudantes como agentes fiscalizadores no uso dos recursos da merenda escolar.
A alimentação é tudo, né? Ela envolve a saúde das pessoas. Então, ter a possibilidade de garantir que os alunos, que são justamente aqueles que são os beneficiários dessa política, eles possam fiscalizar e dar o seu olhar, o seu testemunho sobre o produto final, é extremamente benéfico à sociedade.
A proposta altera a lei da alimentação escolar e determina que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apoie estados e municípios na criação de sistemas eletrônicos como sites ou aplicativos que permitam acompanhar gastos, cardápios e denúncias de irregularidades de forma transparente. Além disso, os gestores locais também devem divulgar suas prestações de contas na internet. A principal novidade é que todas as informações sobre a merenda escolar deverão ser divulgadas obrigatoriamente na internet, em formato aberto, com ferramentas eletrônicas que facilitem o controle social dessa prestação. A proposta que torna mais transparente a prestação de contas da alimentação escolar segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Cobalcini, do MDB catarinense, propõe uma mudança na Constituição para incluir o Programa Nacional de Alimentação Escolar no orçamento da educação. Ele argumenta que os municípios financiam quase todo o custo e que a União contribui com pouco, causando um desequilíbrio insustentável.
Cobalcini afirma que a merenda é uma despesa diária e deve ser vista como gasto educacional, já que contribui com o desenvolvimento cognitivo e combate à evasão escolar. Ele afirma que a proposta vai aliviar as redes locais e garantir condições dignas de aprendizagem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu
A voz do Brasil. Boa noite.
Mais hits, mais energia. SGC FM, o seu som, a sua rádio.
A BR-364 é caminho para o trabalho, para os sonhos, para o futuro de Rondônia. A nova 364 é uma concessionária de DNA rondoniense que nasceu com o compromisso de transformar essa rodovia em um lugar mais seguro, moderno e humano. Cada investimento, cada melhoria tem um único objetivo: salvar vidas e impulsionar o desenvolvimento do nosso estado. Nova 364. Nossa jornada é cuidar da sua.
Quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Portal SGC, a informação com agilidade e credibilidade. Acesse www.sgc.com.br.
É amanhã, todo primeiro sábado do mês tem o Sabadão Atacadão, para você começar o mês com muita economia. É o dia certo para encher o carrinho com as melhores marcas, seja para abastecer o seu negócio ou a sua casa. No Parceirão, a economia é em toda a compra, seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Sabadão Atacadão é amanhã, dia 6 de dezembro. Não perca.
Atacadão, seu parceirão.
Prepare-se para uma viagem inesquecível pela alma do rock brasileiro. Dia 13 de dezembro, Criston Lucas apresenta um encontro histórico. Seixas e Renato Russo, duas mentes brilhantes, os dois poetas eternos. Casa aberta a partir das 22 horas. Adquira já o seu ingresso no 69999777738. Se é grego, é rock.
O meu, o seu, o nosso presente de Natal é aqui no Instituto Mais Visão. São armação mais lente a partir de 12 parcelinhas de R$12,99. São mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Aqui combina com o seu estilo e com o formato do seu rosto. Vem para um Instituto Mais Visão mais próximo de você.
Revisão de férias é no Acedelco Centro Automotivo. Kit troca de óleo e filtro de óleo a partir de R$189,90. Correia dentada Onix e Prisma até 2019 a partir de 3 vezes de R$116,60. Na compra de 4 pneus, você ganha alinhamento e balanceamento. Agende pelo WhatsApp 699-9380-4460. Rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Afonso Pena. Venha você também para o Acedelco Centro Automotivo.
De segunda a sexta, das 8 às 11, você ouve o programa Vibração. Música, informação, prêmios e interatividade.
Pop de verdade, do jeito que você gosta. SGC FM.
I'm looking down,
6 feet from the edge, and I'm thinking.
Yeah.
você estiver, ouça a Rádio SGCFM.
Sistema Burgas de Comunicação.
É uma índia com colar, a tarde linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar, sua cartilha tem um ar de que cor?
Que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou.
Estando esses cílios em pleno ar, atrás de filho vem o pai, o avô como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou.
O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor.
O dia tão vertical, o horizonte anuncia com seu vitral. Eu trocaria esse faz o que é natural. Por a semente dura o futuro amor. Eu sou a chuva pra você secar. Pelo sonido das suas asas, você me falou.
O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor. Você está dizendo? O que você está fazendo? Por que que está fazendo assim? Ei, está fazendo assim?
CFM.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whatever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew there was the end of it all. I should've stayed at home.
FM, o seu universo de música e emoção.
Olá, Rondônia. Aqui quem fala é a doutora Thaís, sua deputada estadual. Apresentei um projeto de lei que garante que toda madeira apreendida em crimes ambientais seja reaproveitada para beneficiar nossa população. Essa madeira poderá ser usada na fabricação de móveis escolares, reformas de habitações populares e outras ações sociais importantes. É uma forma de transformar o que antes era prejuízo em benefício para o nosso povo. É o recurso do povo voltando para o povo. Abraço da sua deputada.
Dezembro com ofertas imperdíveis Fortal. É economia para a sua família. Leite Toya UHT, 1 litro, 4,49. Arroz Mestre Cuca, 5 quilos, 15,49. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, 5,49. Lava roupas Pó Minuano, 1,600, 11,90. Açúcar Doce Dia Cristal, 2 quilos, 5,49. Esteca Bovina, quilo, 26,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na rua Ayrton Senna em Candeias.
Prepare-se para uma experiência épica. Amanhã às 19 horas, sintonize na Transamérica 101,9 e embarque no programa Retrovisor 90. Vamos viajar pelas inesquecíveis décadas de 80, 90 e 2000 com as melhores vertentes da música eletrônica mundial. No comando dessa super jornada, os DJs que sabem como fazer a pista ferver. Anderson Desma, Carlos Soares, Clayton Wheeler, Hernandes Notórios, Welser Rony e John Chamberlain. Não perca! É nostalgia, energia e diversão garantida. Retrovisor 90, uma viagem no tempo como você nunca viu.
É amanhã, todo primeiro sábado do mês tem o Sabadão Atacadão, para você começar o mês com muita economia. É o dia certo para encher o carrinho com as melhores marcas, seja para abastecer o seu negócio ou a sua casa. No Parceirão, a economia é em toda compra, seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Sabadão Atacadão, é amanhã, dia 6 de dezembro, não perca.
Atacadão, seu parceirão.
Os maiores sucessos do momento em uma só sintonia. SGC-FM.
Supermercado Irmãos Gonçalves informa a hora certa.
7:25.
De segunda a sexta, das 8 às 11, você ouve o programa Vibração. Música, informação, prêmios e interatividade.
A rádio SGC-FM faz parte do sistema Gurgax de comunicação. Em Porto Velho, a SGC-FM opera na frequência de 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. E em Cacoal, 107,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. E em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. E em Alta Floresta, 97,9. As emissoras podem ser ouvidas pelo portal SGC e pelo aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Grow. Oh, it feels like
De comunicação com você, onde você estiver.
tantas ventania me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas dos fios, mandar meus beijos pelo mar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo. Me leve pra qualquer lugar. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América, ei. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Agora que eu tô solto na vida, me leve pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar. Yeah, me leve, mas não me faça voltar. Yeah, me leve, mas não me faça não.
CFM.
Yeah.
Aumenta o volume, sente a vibe. SGC FM, é só hit.
Dia 6 é o dia do novo Haval H6 2026 na Mega GWM. Agora com novo interior, novo volante esportivo e várias novidades que deixam a experiência de dirigir um híbrido de verdade ainda mais incrível. É só neste sábado. Quem fizer o test drive garante taxa zero para garantir o novo Haval H6 2026. Somente na Mega GWM do Porto Velho Shopping, acesso D. Ou na Rua da Beira, 6930. Desacelere seu bem maior a vida.
Atenção, Porto Velho! Circo vai embora! Última semana do circo. Espetáculos diariamente às 20h30. Sábado e domingo, último dia, às 17, 19 e às 20h30. Novas atrações, um novo espetáculo cheio de tecnologia e diversão. Vem pro circo na Jorge Teixeira, ao lado da Van. Siga nosso Instagram, @circomundomagico.oficial.
É amanhã, todo primeiro sábado do mês tem o Sabadão Atacadão, para você começar o mês com muita economia. É o dia certo para encher o carrinho com as melhores marcas, seja para